Olá a todos e a todas, o meu nome é Diogo Guedes Vidal e sou vosso professor em Sociologia Geral e hoje vamos falar um pouco sobre o tema 4, sobre a construção social da realidade e as práticas culturais e identidades. E eu gostava de começar com uma afirmação que pode parecer trivial, mas que é sociologicamente tudo menos isso. O mundo social em que vivemos não é apenas um mundo organizado, mas sobretudo é um mundo que faz sentido. E faz sentido não por natureza, mas porque foi histórica, social e simbolicamente produzido. A teologia nasce, em grande medida, do espanto perante esta evidência, ou seja, como é que é possível que um mundo profundamente histórico, contingente e atravessado por relações de poder se apresente aos indivíduos como natural, necessário e óbvio? É esta pergunta que atravessa Weber, que atravessa a noção da construção social da realidade e que está, de forma muito concreta, no centro do artigo da Paula Guerra que vamos discutir hoje. Em Weber, a questão do sentido ela é absolutamente central. A sociologia compreensiva parte da ideia de que a ação humana só é sociologicamente inteligível quando compreendida a partir do sentido que os atores próprios lhe atribuem. Mas Weber nunca foi ingênuo relativamente a esta questão. Ou seja, o sentido não é algo puramente individual, espontâneo ou livre. Ele é produzido, não é? Em contextos históricos específicos, atravessados por estruturas de poder, por formas de dominação e por processos de racionalização. E quando Weber analisa a modernidade, ele não está unicamente a descrever as instituições, ele está sobretudo a pensar a transformação histórica dos quadros de sentido que orientam a ação. Por isso é que a racionalização é também ela simbólica, não é apenas técnica ou económica, é profundamente simbólica. E a famosa jaula de aço não é apenas um conjunto de regras externas, é de facto um mundo que passou a fazer sentido dessa forma, um mundo no qual certas ações se tornam pensáveis e outras impensáveis. E esta é uma ideia decisiva para o que segue, porque o poder mais profundo não é o que proíbe, mas o que define propriamente aquilo que é o sentido. Quando nós pensamos na noção da construção social da realidade, ela radicaliza esta intuição, ou seja, ela desloca o nosso olhar da grande estrutura para os processos cotidianos através dos quais o mundo social se estabiliza. Por isso é que a realidade social não se impõe apenas por coerção. É aqui que realmente esta temática ganha grande relevância. Porque ela impõe-se sobretudo por naturalização, ou seja, o que é construído historicamente passa a ser vivido como se sempre tivesse sido assim. Isto não acontece num único momento, ou seja, acontece através de práticas que são repetidas, de interações recorrentes, de objetos culturais, de linguagens, de rotinas. É como se o cotidiano fosse o grande laboratório da ordem social. A construção social da realidade é, por isso, um processo lento, acumulativo, muitas vezes invisível, e é precisamente por isso que ela é tão eficaz. E é aqui que a sociologia deve conseguir resistir à tentação do óbvio. O que parece trivial, como nos vestimos, o que ouvimos, o que lemos, o que comunicamos, é frequentemente onde a realidade social se torna mais sólida. E é precisamente neste ponto, que a cultura, entra com toda a sua força sociológica. Eu não diria como um reflexo da sociedade, nem como simples expressão de gostos individuais, mas, mais do que isso, talvez como uma dimensão produtiva da realidade social. As práticas culturais não são apenas consumos, são aqui então formas de produzir sentido, de organizar pertenças, de estabelecer fronteiras simbólicas. Porque quando nós estamos a falar de práticas culturais, nós também estamos a falar de modos de habitar o mundo social, e esses modos nunca são neutros. Afirmam valores, hierarquizam gostos, distinguem o legítimo do ilegítimo, o autêntico do falso. E é por isso que eu vos trago o artigo da Paula Guerra. Não porque fale de juventude ou de música, mas porque eu acho que ele nos ajuda a compreender e a analisar as práticas culturais como formas de construção de mundos sociais alternativos. Aqui os fanzines punks são, de facto, entendidos no artigo como dispositivos de produção simbólica, porque produzem narrativas sobre o mundo, sobre a sociedade dominante, sobre o que deve ser recusado e o que deve ser afirmado, e quando o fazem, estão a construir um universo de sentido relativamente coerente com os seus próprios critérios de legitimidade, de reconhecimento e de pertença. E eu penso que estamos aqui perante algo que é fundamental nós refletirmos. Ou seja, a cultura como prática de resistência, uma prática de resistência que eu não considero que seja apenas política, mas é uma prática de resistência também ontológica, ou seja, resistir à definição dominante do que é real, normal e desejável. Isto é muito weberiano, não é? Ou seja, trata-se de um conflito entre orientações de valor e entre visões do mundo concorrentes. E o texto mostra-nos produzir um fanzine é trabalho, trabalho simbólico, trabalho social, é investir tempo, é investir energia perante recursos escassos para produzir algo que raramente tem retorno económico, mas que tem um grande valor simbólico. E esse valor simbólico, ele não existe só por si. Ele é reconhecido socialmente dentro daquilo que é considerado a cena cultural. E é na interação que o fanzine ganha estatuto, ganha credibilidade, ganha autoridade. E aqui nós vemos a construção social da realidade em ação. Aquilo que é importante ou irrelevante não é dado, é de facto produzido. A partir daqui, a questão da identidade torna-se inevitável. O que o artigo mostra de forma muito clara é que as identidades não antecedem as práticas. Elas são produzidas por elas mesmas. Ou seja, a identidade punk não é um traço sequer psicológico, nem uma etiqueta exterior, é um resultado de um processo de envolvimento continuado em práticas culturais, em redes de sociabilidade, em universos simbólicos específicos. Tornar-se punk é aprender a ver o mundo de determinada maneira, a valorizar certas coisas, a rejeitar outras. É uma forma de socialização cultural profundamente intensa e, uma vez construída, essa identidade passa a orientar a ação. Ou seja, fecha possibilidades, abre outras e cria aqui um horizonte de sentido relativamente estável. Mas também importa não romantizarmos estas práticas, ou seja, a construção social da realidade não ocorre num vazio social. Estas culturas de resistência existem porque há uma cultura dominante, não é? Existe porque há hierarquias culturais, porque há desigualdades de acesso à visibilidade, à legitimidade, e aos recursos. E o facto dos fanzines serem alternativos, entre aspas, diz-nos algo sobre quem tem o poder de definir o centro. Aqui é quando o olhar sociológico deve ser mais crítico. A construção social da realidade é sempre também uma luta simbólica. E por isso, quando nós regressamos a Weber, percebemos que estas práticas culturais podem ser lidas como tentativas de reencantamento do mundo social. Estamos num contexto de racionalização crescente, de mercantilização da cultura, de burocratização da vida. E é aqui, perante estas realidades, estas cenas culturais acabam por produzir sentidos que escapam, ainda que de forma parcial, claro, à lógica dominante. É quase que podemos dizer que não se trata propriamente de negar esta modernidade, mas de habitar as suas fissuras. E Weber nunca foi otimista. Ele sempre foi profundamente lúcido. E é essa lucidez que nos ajuda a compreender por que razão estas práticas culturais são sociologicamente tão relevantes. Por isso o que vos trouxe até aqui hoje foi tentar mostrar que a construção social da realidade não é um conceito abstrato, nem é um exercício teórico assim tão distante. Porque, de facto, ela acontece em práticas culturais que são concretas, que estão historicamente situadas, que são atravessadas por valores, por conflitos e por relações de poder. Por isso é que é importante percebermos que compreender a sociedade é, em última instância, compreender o sentido se torna. Compreender como é que o sentido, não é, se torna destino. Por isso, continuação de bom estudo, de boas leituras e partilhem as vossas dúvidas, se assim as tiverem. Até breve.